Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar sobre direitos humanos. Neste dia 10 de dezembro, assinala-se o dia em que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E por isso, este dia tornou-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Hoje, vamos ter connosco Luís Filipe Guerra, porta-voz do Observatório dos Direitos Humanos, uma parceria entre várias associações que têm como missão monitorizar o cumprimento destes direitos em Portugal e investigar denúncias de violações dos direitos humanos. Não perca esta conversa mais daqui a pouco. Já a seguir a esta música, vamos ter o habitual comentário do padre Tony Neves.
Olha a Laurinha, lá vai toda decidida. Diz que é crescida e que prescinde dos conselhos do pai. Olha ela, lá vai toda destemida. Dona da vida, nem duvida que é por ali que vai. Olha a Laurinha, à cabeça da charanga, das raparigas do recreio do liceu onde ela anda e manda na dinâmica da escola. Não vai à bola com a setora de história, não disfarça e faz a vida negra à criatura. É a ditadura de quem manda só porque sim. Olha a Laurinha que já fuma às escondidas do pai, com a mesada de alguém, ainda namora às escondidas da mãe. Enquanto diz que não tem medo de nada nem ninguém, dança até ser dia, que a vida são dois dias e tu vais ser alguém igual à tua mãe. Um olho na novela, o outro na panela. Um dia vais ser tão Dona Laura como ela. Olha a Laurinha toda cheia de cidade, sem ter idade para sequer votar na junta daqui. Sempre que a chamam ao quadro desatina e nada diz, mas bem que opina sobre o estado a que chegou o país. Olha a Laurinha, lá vai cheia de prestígio, nenhum vestígio da miúda outrora santa e singela. E a mãe dela fica à vela da janela, ainda se lembra bem do tempo em que a Laurinha era ela, a fumar às escondidas do pai, com o dinheiro que alguém subtraiu da carteira da mãe. Enquanto diz ao mundo que ainda há de vê-la ser alguém. Vai, canta até ser dia, que a vida são dois dias e tu vais ser alguém que é tal e qual a mãe. Um olho na novela, o outro na panela. Um dia vais ser tão Dona Laura como ela. Aproveita agora que há de chegar a hora, que não poupa ninguém. Vai ser igual à tua mãe, a filha pela trela. Repete-se a novela. Um dia vais ser tão Dona Laura como ela.
Como é hábito, ficamos agora com o comentário do padre Tony Neves.
O relatório sobre a liberdade religiosa no mundo traz sempre um grande amargo de boca a quem o lê. Continua a ser tristíssima a situação de milhões de crentes por esse mundo além, sem que se perceba qualquer movimento dos países mais poderosos para pôr cobro a esta violação frontal dos direitos humanos. As críticas que chegam de bispos e missionários no Iraque e na Síria são preocupantes. Falar de direitos humanos implica olhar de frente para quem não tem alimentação razoável, para os que não acedem a uma educação mínima, os que vivem em condições de habitação deplorável, os que não podem professar livremente a sua fé, os que não têm trabalho em condições dignas e com salário justo, os que não podem dizer alto ou escrever o que sentem, os que não têm autorização para contestar ordens estabelecidas e decisões governativas que atentam contra a dignidade de pessoas. Enfim, são estas e outras situações ainda tão comuns por esse mundo além que este dia 10 de dezembro quer contestar. Mas não basta demolir, protestar, deitar abaixo. Há que construir, apelar para o património vivo de solidariedade, justiça, paz e fraternidade. Há tanto caminho aberto em direção ao respeito e vivência dos mais elementares direitos humanos, o que imprime uma marca positiva na história da humanidade. Não podemos falar de direitos sem apresentar os deveres correspondentes. Há muita gente que não alinha na exigência desta correlação, mas eu estou convencido de que, quando só olhamos aos direitos que achamos ter, esquecemos-nos com frequência dos nossos deveres e dos direitos dos outros. Muito mundo melhor estaria já construído se todos os habitantes da Terra, ao longo dos séculos, tivessem arregaçado as mangas e trabalhado por mais justiça e mais solidariedade. Há nesta ligação direitos-deveres muito preconceito a derrubar e muito futuro a construir. A consciência de cada pessoa é um santuário que ninguém tem o direito de violar. Bem formadas, as consciências são espaço de liberdade, de coerência, de bem-fazer. Por isso, quando certos governos se acham no direito de controlar a liberdade de consciência e de mutilar a liberdade de expressão, as pessoas veem aí a sua dignidade calcada aos pés, perde-se a confiança na autoridade e abrem-se tempos de mentira e perseguição. Ninguém ganha, nem sequer aqueles que instituíram este procedimento de terror à procura de benefícios próprios. Celebrar o Dia Mundial dos Direitos Humanos é um exercício de cidadania responsável. Nada deve ficar como dantes. Tem de haver uma consciência mais límpida do bem que fazemos a cada humano quando o ajudamos a ser mais livre e participativo na construção de uma terra de todos. Ah, se os déspotas deste mundo percebessem isto, é caso para citar Jesus e dizer: perdoai-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem.
Largar, vou pegar. O Dalva no DJ seguinte edição.
Minha cultura,
vou dar força.
Neste sábado, dia 10 de dezembro, assinalamos o Dia Internacional dos Direitos Humanos, uma data que evoca a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos pelas Nações Unidas e chama também a atenção para as muitas situações em que estes direitos não são cumpridos. É hoje meu convidado, Luís Filipe Guerra, porta-voz do Observatório dos Direitos Humanos, uma frente de ação interassociativa que contribui para a denúncia das violações dos direitos fundamentais em Portugal. Olá, Luís Filipe, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco.
Olá, muito obrigado pelo convite.
O Observatório dos Direitos Humanos nasceu em 2009 em forma de parceria entre várias associações. O que é que motivou a criação deste observatório?
Bom, por um lado foi a constatação de uma lacuna a esse nível, uma vez que outras organizações de defesa dos direitos humanos, nomeadamente a Amnistia Internacional, não tinham este tipo de trabalho focado no território nacional, não é? Aliás, estatutariamente, os membros da Amnistia não se podem ocupar de situações de violação de direitos humanos no próprio país onde residem. Pronto, é uma disposição que visa a proteção, no fundo, dos ativistas, mas que deixavam em aberto realmente uma monitorização da situação dos direitos humanos, mais em particular em Portugal, que nós visámos preencher. O contexto, na altura, foi que eu frequentava um mestrado em Direitos Humanos na Universidade do Minho e, portanto, foi uma proposta que, numa primeira fase, fiz aos meus colegas e que depois, uma vez que eu participava de um movimento humanista, alarguei a outras associações.
No fundo,
que
foi pôr tudo a trabalhar em rede também, não é?
Sim, portanto, haver aqui uma... foi essa a ideia, sim.
Haver, portanto, não haver desperdício de recursos, não é?
Certo, sim. Procurámos um modelo de parceria que fosse muito flexível e que permitisse que todas as associações se sentissem confortáveis e encontrassem o seu próprio modo de participação, não é? E isso vinha também um pouco da experiência do que tinha sido a organização do primeiro Fórum Social Português, onde realmente houve aí uma aproximação de associações muito diversas, não é? Nomeadamente de quadrantes políticos e sociais diversos, e que encontraram aí uma forma de trabalhar em rede que depois nos serviu de inspiração também para começar a implementar o Observatório.
O Observatório recebe denúncias de casos, não é, de violação dos direitos humanos. Quais é que são as denúncias mais frequentes que recebem?
Bom, as mais frequentes são do interior do sistema prisional, portanto, com em larga medida, não é? Obviamente que nós fazemos uma triagem no seio da Comissão Executiva e há, enfim, denúncias que vemos que não têm por assim dizer, substância suficiente para configurar uma violação de direitos humanos e são logo, enfim, filtradas à partida. As outras encaminhamos para um relator que depois, por sua vez, então produz um relatório onde faz análise dos factos à luz das normas nacionais e internacionais de proteção de direitos humanos a que o Estado português está vinculado. Portanto, nós procuramos, pelo menos de momento, e é aquilo que nos é permitido em face dos recursos que temos, cingir a nossa atuação à atuação das entidades públicas, por ação ou omissão, não é? Em relação a essas normas de proteção dos direitos humanos.
Falando da questão das prisões, que recebia maioritariamente denúncias que vinham daí, quais é que são os maiores problemas do sistema prisional português?
Bom, há vários problemas, a começar pela sobrelotação, não é? Em alguns casos, nomeadamente no
caso... Isso leva à violação dos direitos humanos? Ou melhor, isso já é em si um princípio, por base, uma violação, quando há gente a mais?
Bom, pode não ser só por si uma violação de direitos humanos, embora, pronto, haja convenções também, e haja umas regras mínimas para o tratamento de reclusos adotadas no seio da ONU, que fazem recomendações a esse nível. Mas, pronto, muitas vezes, depois no caso das prisões, temos denúncias no que diz respeito ao direito à saúde dos reclusos. É realmente uma das queixas recorrentes.
Ou seja, não há assistência médica?
A assistência não é tão pronta, eventualmente, como seria ser, necessário, não é? Portanto, já tivemos relatórios em que nos pronunciámos sobre situações em que realmente achamos que a resposta não tinha sido aquela que seria necessária em face da circunstância concreta no caso, não é? Os serviços prisionais têm realmente, enfim, um corpo que assiste, não é? Nomeadamente constituído por enfermeiros e por um médico, mas o médico não é permanente, não é? Os enfermeiros é que têm mais permanência. E que vão dando respostas situacionais em função das circunstâncias, mas muitas vezes realmente o diagnóstico não é tão preciso e tão rápido como seria necessário para fazer o encaminhamento do recluso que está doente para o Hospital Prisional de Caxias e onde aí
teria a assistência toda, não é?
Exatamente.
Voltando um bocadinho ao observatório, como é que um cidadão pode fazer chegar até vós a denúncia e dizer que foi vítima de uma violação dos direitos humanos?
No geral, as denúncias chegam-nos por via informática. Portanto, nós temos um site. No site a que as pessoas acedem, que tem, portanto, como rota de acesso www.observatoriodireitoshumanos.net, existe um formulário de pedido, portanto, no menu que indica denúncias, e há um formulário de denúncia e é preenchido pela pessoa, pronto, e isso é a forma
de chegar até mais rapidamente
mais
até
rápido, até porque permite desde logo começar a trabalhar com a denúncia, porque já tem os elementos todos, não é? Outras vezes as pessoas simplesmente mandam-nos um e-mail e não fazem esse preenchimento. Também já nos têm chegado por Facebook e também pelo telefone. Portanto, na verdade, todas essas
todas
vias
as formas são fáceis.
São fáceis. A via presencial é que não é fácil, porque nós não temos um balcão permanente de atendimento, não temos condições para isso e, portanto, não fazemos esse tipo de serviço, por assim dizer. Não é?
Então vamos aqui perceber como é que a coisa funciona. Portanto, alguém, imagine, faz a denúncia através do site, preenche os itens todos. Vocês recebem a denúncia e depois? Qual é o passo seguinte?
Nós recebemos a denúncia, no geral acusamos a recepção para o denunciante e depois, na primeira reunião da Comissão Executiva seguinte, que é mensal, no geral fazemos então essa triagem e vendo que efetivamente existe matéria substancial para ser encaminhado para um relator, contactamos um relator que é um jurista que voluntariamente colabora com o Observatório dos Direitos Humanos, para que ele inicie os procedimentos. Sim. E esse parecer é precedido de uma interpelação à entidade denunciada, onde a mesma é convidada a pronunciar-se sobre os factos que nos são transmitidos, de forma até a podermos ter, pronto, uma segunda opinião, não é? uma diferente versão daquilo que nos é transmitido. É evidente que depois nós não funcionamos como uma instância jurisdicional e, portanto, não há produção de prova no sentido de ver quem é que tem razão nas alegações que faz.
Vocês funcionam muito como compressão, ou seja, porque não, as entidades oficiais não são, não estão vinculadas, não é?
Exatamente.
Portanto, elas, vocês funcionam.
Pois, nós somos uma organização da sociedade civil e, portanto, realmente o único que podemos fazer é essa pressão, não é?
A denúncia pública também,
portanto. A denúncia pública, através da comunicação social e a transmissão do relatório também às entidades responsáveis na matéria que estamos a analisar, quer seja um ministro, quer seja um diretor-geral, pronto, no geral, e também aos órgãos de soberania, aos grupos parlamentares, à Presidência da República. Procuramos sempre fazer chegar os relatórios e muitas vezes também à Procuradoria-Geral da República quando vemos que pode haver indícios de ilícito criminal também.
E como é que tem sido o retorno dessas entidades públicas? Como é que habitualmente as nossas entidades públicas lidam com as denúncias? São receptivas? Tentam procurar averiguar?
Por tradição...
Não respondem?
Assim, por tradição há uma cultura um pouco opaca na administração pública portuguesa, não é? Isso tem vindo a mudar e também... Até porque as próprias leis, nomeadamente o Código de Procedimento Administrativo...
Assim obriga a algumas coisas,
sim,
não é?
Sim, foi realmente acolhendo essa ideia da participação e da administração aberta, e isso faz com que, pronto, crescentemente, realmente haja maior abertura. Mas nós temos realmente falta de resposta, nomeadamente quando fazemos a interpelação às entidades, muitas vezes não temos resposta em tempo útil, às vezes chega-nos tardiamente, mas ainda assim é tempo de ser aproveitada, outras vezes não nos chega de todo, e às vezes só há reação depois quando é produzido o relatório, não é? Nomeadamente contraditando os factos que tomamos como base para a produção do relatório, portanto, no fundo, acaba por o relatório muitas vezes poder ficar falseado em função das circunstâncias que nós temos disponíveis para análise, não é? Porque obviamente que se não há resposta, nós temos que fazer a análise em face daquilo
só
que
de uma,
é a versão
só de um lado, não é? Só
do denunciante, não é? Pronto, e portanto gostaríamos que efetivamente houvesse um maior espírito de colaboração da parte das entidades inseridas na administração pública, no sentido de dar a conhecer outras circunstâncias que não são refletidas na denúncia e que nos permitem fazer uma análise, no fundo, mais imparcial e mais correta da situação. Pronto, de outro modo, realmente às vezes há reação aos relatórios, já tem havido reações positivas, no sentido de agradecer o relatório e procurar implementar as medidas corretivas da situação. Estou-me a lembrar de um caso de uma denunciante que era uma pessoa com necessidades especiais, portanto estava em cadeira de rodas, portanto tinha mobilidade reduzida e que estava em vias de ser despejada de uma habitação em Odivelas. Tinha pedido à Câmara, enfim, a atribuição de um fogo habitacional ao nível do resto de chão para como alternativa. A Câmara respondeu que não tinha nenhum disponível. Veio a denúncia e nós entendemos que efetivamente havia, pronto, alguma omissão da parte da Câmara de Odivelas. É certo que o direito à habitação, tal como está consagrado na Constituição da República Portuguesa, não é um direito concretizado, não é? Não tem suficiente, a norma não tem suficiente densidade para dizer o que é que o Estado está obrigado perante o cidadão em concreto, não é? Mas o que é certo é que há, de algum modo, a obrigação das autarquias locais de trabalharem em rede com a Administração Pública Central, nomeadamente com a Segurança Social, para darem respostas de emergência a situações deste tipo. E depois tivemos realmente um retorno da parte do IRU, portanto, do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que iria, pronto, no sentido de procurar encontrar uma solução em concreto para essa situação. Portanto, nós ficamos obviamente satisfeitos porque vemos que o trabalho tem sentido e é útil quando assim acontece, não é?
Vocês, ou melhor, a atividade do Observatório centra-se e concentra-se maioritariamente em Portugal, mas isso não impede de estarem atentos e terem até uma participação bastante ativa em questões internacionais. Eu recordo-me, por exemplo, quando foi agora a questão dos ativistas angolanos, vocês inclusive tiveram uma participação interpelando, nomeadamente, a Embaixada de Angola.
Sim, nesse caso até foi ao contrário, até foi o senhor embaixador itinerante de Angola que procurou entrevistar-se com o Observatório de Direitos Humanos. Ele estava numa missão, por assim dizer, de relações públicas aqui em Portugal quando estava a decorrer esse processo judicial e portanto, pediu para se entrevistar connosco e outras organizações de direitos humanos e nós aceitamos porque, obviamente, conversamos com toda a gente até para ouvir justamente os pontos de vista dos vários quadrantes. E depois tivemos a ocasião de emitir um comunicado onde efetivamente dávamos um parecer, não só sobre a situação do processo social em questão, mas também um pouco sobre a situação dos direitos humanos em Angola, com base naquilo que nos foi transmitido no processo
dos dois lados,
da entrevista.
Não é?
E também com aquilo que sabíamos da comunicação social, que relatava a propósito do processo. Não é? Mas a nossa intervenção não foi em concreto visando a situação do processo, foi suscitada por essa entrevista. Depois tivemos um convite para visitar Angola, que a visita não se chegou a concretizar porque houve algumas diferenças no que diz respeito ao programa da visita que nós propusemos e que nos foi contraproposto. E depois acabou, entretanto, por haver também a amnistia, e eu creio que parece-me que, entretanto, o governo angolano também se desinteressou da visita, porque, de alguma forma, era suscitada justamente por causa desse processo judicial.
Nós, quando avaliamos Portugal e em termos de violação dos direitos humanos, estamos bem ou mal cotados?
Bom, é evidente que...
Depende com quem nos comparamos sempre,
pois,
não é?
Pois, depende sempre com quem nos comparamos.
A nível, por exemplo, europeu, como é que...
Se usarmos a escala do Indicador de Desenvolvimento Humano, não é? Da ONU, obviamente que não é exaustivo no que diz respeito à situação dos direitos humanos, mas toma como base alguns indicadores que permitem, de algum modo, também aquilatar qual é a situação dos direitos humanos. Portugal está na posição 35 ou 37, por aí, não é? E, portanto, em 180 e poucos países. Não é? E, portanto, digamos que estamamos no primeiro terço da tabela, não é?
Não é mau, mas podia ser muito melhor.
Pois, não é mau, mas é uma situação que sempre está em constante dinâmica, não é? Na verdade, os direitos humanos estão sempre em tensão com aquilo que são as razões do Estado, por assim dizer, ou as razões políticas concretas em cada momento. E, efetivamente, enfim, há um conjunto de circunstâncias que se vão dando que produzem alguma dialética com os direitos humanos, nomeadamente, enfim, hoje em dia, com a questão da ameaça terrorista, de facto, houve um conjunto de legislação que foi sendo aprovada que, de algum modo, põe em causa alguns direitos fundamentais.
Ou seja, quer-se, não é? Proteger, mas acaba também por se...
Sim, há sempre essa tensão entre a segurança e a liberdade, não é? E às vezes realmente também há um aproveitamento dessas circunstâncias para apertar os mecanismos de controlo, não é? Para apertar os mecanismos de controlo. Também tivemos este período de austeridade que também se traduziu, efetivamente, em algum retrocesso ao nível dos direitos fundamentais, nomeadamente do direito à proteção social, e nós tivemos várias denúncias ao longo destes últimos 5 anos sobre o rendimento social de inserção, portanto, sobre a atribuição ou o cancelamento do rendimento social de inserção, porque foi introduzida uma norma em que se tomava em consideração todo o rendimento do agregado familiar e havia casos, portanto, de pais ou mães que estavam sozinhos, portanto, com os seus filhos e estavam desempregados, e que, em dada altura, estando a receber o rendimento social de inserção, começaram também a receber uma pensão de alimentos do outro progenitor, porque tinham-se separado do mesmo, não é? E quando declaram a pensão de alimentos, portanto, a Segurança Social cortou o rendimento social de inserção com o argumento de que, efetivamente, havia outros rendimentos no agregado familiar. Pronto, nós fizemos a análise da questão e parece-nos que a interpretação dessa norma é errada, porque a pensão de alimentos tem um destino específico, que são os próprios menores, não é? Portanto, o pai ou mãe que é beneficiário do rendimento social de inserção, na verdade, não tem
não
nenhum rendimento.
Não usufrui da pensão.
Porque tem o dever legal de atribuir, de afetar essa pensão de alimentos realmente às necessidades dos menores, não é? E, portanto, ao cortar o rendimento social de inserção, de facto está-se a privar essa pessoa do meio de subsistência mínimo, não é? Portanto, foram situações que aconteceram ao longo destes anos e que tiveram a ver realmente com a necessidade de ajustar a despesa, enfim, que foi invocada, não é? Em alguns casos por imposição da Troika, em outros casos porque o governo quis ir até mais longe e procurar, enfim, recuperar a situação orçamental mais rapidamente, mas isso não se fez sem, obviamente, sem algum sacrifício e, nomeadamente, pisando algumas linhas vermelhas no que diz respeito aos direitos humanos.
Uhum. Estamos a viver um tempo onde emerge algum relativismo face aos direitos humanos, enfim, seja nas medidas extraordinárias de segurança, como acabou de referir, de alguns países que respondem ao terrorismo, seja na forma como alguns países tratam os refugiados, por exemplo, como cidadãos de segunda e, portanto, menosprezando estes cidadãos. Ou seja, nós nunca podemos tomar como adquiridos estes direitos humanos. A história também dá uns passos à frente, dois para trás. Portanto, esta questão dos direitos humanos é uma coisa que aquilo que temos hoje adquirido,
sim,
pode não ser verdade daqui a um ano ou dois.
É verdade, sim, é verdade. Por isso é que faz sentido realmente continuar a denunciar, não é, as violações, continuar a reivindicar, de facto, os direitos e a exercê-los quando assim for conveniente, porque isso permite realmente ir, de algum modo, arraigando, não é, na cultura de uma nação, de um Estado, os direitos humanos como um valor, não é? Portanto, um valor que esteja incorporado em todos os procedimentos e, portanto, não só legislativos como administrativos. Pronto, e realmente, hoje em dia, de algum modo, a Europa Ocidental, ou o mundo ocidental, também foi perdendo muito do prestígio e da influência que foi tendo no mundo ao longo do século XX. Não é? É evidente que, em grande parte do século XX, ainda subsistiam impérios coloniais e, portanto, de algum modo, era a cultura europeia que era a dominante, não é? Mas isso tem levado a que algumas regiões culturais do globo efetivamente ponham em causa este legado dos direitos humanos, alegando que é uma imposição da cultura ocidental e que não se aplica à sua própria cultura.
À sua cultura,
não é?
Né?
Essa alegação tem alguma razão de ser em alguns pontos, obviamente, não é? Mas também tem servido muitas vezes para negar direitos fundamentais e elementares, não é? Nomeadamente ao nível, sobretudo, das liberdades cívicas e políticas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos está construída como um todo, mas em termos daquilo que foi a gênese dos direitos humanos, realmente há uns direitos de primeira geração, que são as liberdades de expressão, de reunião, de manifestação, as garantias judiciárias, que foram, enfim, afirmados no contexto das revoluções liberais, não é? Aqui na Europa. E depois há uma segunda geração de direitos, que são os direitos económicos, sociais e culturais, que aparecem mais por inspiração socialista no início do século XX. E essa distinção, portanto, no fundo, também se reflete em muitas das constituições nacionais, nomeadamente na nossa. Porque, embora a Constituição portuguesa acolha todos esses direitos, o que é certo é que dá um regime de aplicação direta aos direitos, liberdades e garantias e um regime de aplicação indireta aos direitos económicos, sociais e culturais, uma vez que estes têm que ser depois concretizados por via legislativa. E há países onde, por uma questão cultural, efetivamente só se priorizam uns em detrimento dos outros, não é? Pronto, no contexto anglo-saxónico, por exemplo, realmente é dada primazia aos direitos civis e políticos, portanto, à liberdade de expressão, à liberdade de reunião, etc. E os direitos económicos, sociais e culturais, no geral, não constituem uma função do Estado, muitas vezes, não é? É isso que se vê nos Estados Unidos. E, por contraponto, há outras regiões do globo que invocam a ideia de que os direitos humanos é só os direitos económicos, sociais e culturais, enquanto que depois, realmente, ao nível das liberdades cívicas e políticas, há algumas queixas, não é? Enfim, temos o caso, porque é agora contemporâneo, a propósito da morte de Fidel Castro, não é? De Cuba, que tem indicadores invejáveis ao nível da saúde e da educação, não é? Aquilo que ao nível do que são os países mais desenvolvidos. No entanto, enfim, o seu desenvolvimento económico à partida não seria compatível com esses indicadores tão elevados na saúde e na educação, mas realmente depois
o
tratamento
da imprensa,
dissidência,
por exemplo,
pois, o tratamento da dissidência é criticável porque gera aí realmente focos de tensão, não é?
Há dois anos que Portugal faz parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU, falta ainda um ano de mandato. A eleição para este órgão foi assim um reconhecimento do bom cumprimento dos direitos humanos em Portugal?
Eu creio que, de algum modo, sim, e também de um particular jeito que Portugal tem, ou que a política externa portuguesa vai tendo, de não ter inimigos permanentes, não é? De, no geral, cultivar boas relações com toda a gente, não é? Com gregos e com troianos, não é? Portanto, Portugal consegue fazer essa...
Até porque é um país que já teve gente
de
várias...
Sim, é verdade. Portanto, nós tivemos um período árabe longo, não é? Enfim, portanto, árabe-muçulmano longo, antes da fundação da nacionalidade. Só temos uma fronteira, não é? Portanto, com Espanha. Portanto, também não... Enfim, isso evitou que tivéssemos mais conflitos com vizinhos, não é? E realmente depois também tivemos uma experiência de estar nos três continentes, né? Portanto, uma experiência de estar em África, de estar na América, de estar na Ásia, que de algum modo permitiu gerar alguma abertura, não é?
Com a diversidade, nas relações, somos um povo que tem esta mente aberta, sim, um bocadinho para a diversidade.
Sim, sim.
Não é?
E portanto eu acho que é também o reconhecimento dessa capacidade de diálogo, não é? Que Portugal tem com os diversos atores internacionais, que fez com que se abrisse a porta do Conselho de Direitos Humanos, por um lado, e agora com a eleição do secretário-geral da ONU, por outro.
Melhor ainda, não é? No campo da liberdade de expressão, por exemplo, o Estado português já foi condenado várias vezes pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por não valorizar corretamente este direito à liberdade de expressão.
Certo. Sim, esse é um dos indicadores em que efetivamente nem tudo vai bem aqui, não é? Muito embora também se note como aí há um confronto de duas culturas, não é? Porque a primazia da liberdade de expressão sobre outros direitos fundamentais, nomeadamente o direito ao bom nome e à reputação, é de facto um valor nos países da Europa do Norte e nos países anglo-saxónicos em particular, não é? E realmente nos países mediterrânicos o direito à honra e ao bom nome, enfim, não é por acaso que algumas gerações atrás, de facto, ainda havia crimes de honra, não é?
E a palavra da minha palavra de honra, não é?
A expressão
bem portuguesa, não é?
A palavra de honra e os crimes de honra, etc. Portanto, havia realmente essa ideia de que a imagem pública de uma pessoa ou de uma família era um valor muito importante a reter. Mas o que é certo é que, na ponderação desses dois direitos, de facto, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem vindo a desenvolver uma jurisprudência no sentido de que sempre que há um interesse público relevante, nomeadamente porque a pessoa é figura pública ou porque está no mundo da política, etc., a margem, a latitude, portanto, da liberdade de expressão deve ser maior, porque a crítica aí pode ser contundente sem que isso implique necessariamente que se está a cometer um ato ilícito.
Muito obrigado por ter estado connosco aqui no Lusofonias.
Eu é que agradeço.
Muito obrigado. Estivemos à conversa com o Luís Filipe Guerra, porta-voz do Observatório dos Direitos Humanos.
em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na sexta-feira, dia 16, a Igreja de São Roque, em Lisboa, vai receber um concerto de Natal com o grupo musical Figo Maduro. As receitas desta iniciativa revertem para os refugiados do Médio Oriente. O concerto começa às 9:30 da noite. No próximo fim de semana, vários movimentos de jovens católicos juntam-se para dois concertos de Natal que vão decorrer na Igreja das Mercês, em Lisboa. Os concertos vão ser no sábado, às 9:30 da noite, e no domingo, às 3 da tarde. A entrada, a preço simbólico, reverte para o ponto de apoio à vida. Já sabe que encontra toda a informação sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias.
Calunga Basco Negreiro, nome que veio do mar. Foi um escravo bagageiro que foi de barco pra lá. Trouxe palavras novas que anda virou Iemanjá. Calulu virou muqueca, punge virou vatapá. Quimbanda que é pai de santo, nosso santo é lá em Ansã. Crioulo no Rio é preto, candonga é muamalá. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Willé Aê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Willé Aê, até Olodum. Que anda que aqui é santa, um bando é feitiço por lá. Há uma rua que é das pretas, que é o nosso Muyungucá. Macas são falas bocas, bocas também a pular. O Mujibela fofoca, palavra que caja no ar. Que banda que é pai de santo, nosso santo é lanhança. Crioulo no Rio é preto, candonga é muamalá. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Willé Aê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Willé Aê, até Olodum. Banda que aqui é santo, nosso santo é lanhança. Crioulo no Rio é preto, candonga é muamalá. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Willé Aê, até Olodum. O som da Bahia, Gilberto Gil, Willé Aê, até Olodum.
É assim que terminamos mais um programa Lusofonias, desta semana dedicado aos direitos humanos. O Lusofonias é um programa da FECA, Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se Deus quiser.
Cantarolar, la 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 la. Com o meu canto eu quero lhe encantar, lhe embalar com meu som, embriagar, fazer você ficar feliz, cantarolar, la 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 la. Capitão da energia desse seu la 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 la, sigo a filosofia. Que é bom receber e dar. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. E receber, e receber, e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor. Sem machucar seu coração, sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. E receber, e receber, e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor. Sem machucar seu coração, sem me envolver.
Mas se você se apaixonar, me quiser não matutar, vai ter que ficar comigo coladinho ao meu umbigo, de maneira visceral. Vou expor minhas entranhas, lhe darei muito prazer, e bem prazerosamente vou abrir mão dos meus sonhos para viver só com você.
Mas se você se apaixonar, me quiser numa total, vai ter que ficar comigo grudadinha ao meu umbigo, de maneira visceral. Vou expor minhas entranhas, lhe darei muito prazer, e bem prazerosamente vou abrir mão dos meus sonhos pra viver só com você.
Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. Fazer-me refazer, fazendo amor, sem machucar seu coração, sem me envolver.
Eu quero dar, eu quero dar,
eu quero dar,
eu quero.
E receber, e receber.
Fazer, fazer, me refazer,
fazendo amor,
sem machucar seu coração, sem me envolver.
E eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. E receber, e receber, e receber. Eu quero fazer, me refazer, fazendo amor, sem machucar seu coração, sem me envolver.
Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar.
E receber, e receber,
e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor.
Sem machucar seu coração, sem me envolver.
Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar.
E receber, e receber, e receber.
Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor.
Sem machucar seu coração.